satisfeito com as dicas informáticas do Plug 700? Então fica aí, porque o programa ainda não acabou. Isso mesmo, daqui a pouco, a segunda parte do Plug 700 na sua rádio 2 Vox.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.
Bom, estamos de volta agora com o segundo bloco do programa Plug 700, exatamente a 00000010, e já mudou. Eu estou lendo aqui o relógio binário do Pedro Luigi, mas muda muito rápido, né? Então ele está tentando explicar como é que funciona. Ele está no cronômetro, tá certo, ele colocou no cronômetro. Por isso que ele está indo tão rápido assim.
Estou cronometrando em binário.
Ele está cronometrando em binário. É um relógio magnífico. Agora, é impressionante. Porque cada vez, até você marcar o horário aí, você precisa fazer umas continhas, né,
Pedro? Sim, precisa fazer umas contas, umas contas terríveis. Bom, estamos no segundo bloco do programa 161 e nós temos mais um monte de dúvidas. Uma delas, e dicas, né? Uma delas é uma dica do Roberto Bissolotti, que está indignado pelo fato...
O fiel colaborador.
Colaborador. Ele está indignado pelo fato do Eldorado não ter transmitido, não estar transmitindo Corinthians versus Palmeiras, que ele considera o único jogo importante de futebol que pode acontecer na história mundial, tá certo?
O resto esses times menores aí disputando.
Bragantino, Santos, São Paulo, diz que não. Agora, o Roberto manda uma dica muito interessante. Todo mundo aqui sabe o que é um firewall. Se você não souber o que é um firewall, você está correndo um sério risco. Porque na realidade o firewall...
Você pode até nem saber o que é, mas é bom ter um instalado no seu computador.
Ter um instalado. Pelo seguinte, o firewall fica... É como se fosse um porteiro que fica na porta do teu computador quando ele está conectado externamente a uma rede, principalmente à internet. E todos os pacotes que entram ou saem, ele fiscaliza. E quando ele não sabe se aquele pacote pode entrar ou sair, ele pergunta. Diz, olha, tal coisa está tentando sair ou tal coisa está tentando entrar, eu deixo. E aí você decide, obviamente. E na hora que você decide e dá a resposta, se você tiver certeza que aquele tipo de pacote sempre poderá sair ou sempre poderá entrar, não só você autoriza, como você diz, lembre-se da minha resposta. Aí nunca mais ele pergunta, porque ele vai lembrar da
resposta. Exato, ele vai lembrar da resposta, né? E esse firewall que o Bissolotti, né, o Roberto Bissolotti está indicando, é um firewall nacional, quer dizer, feito por uma firma de software nacional bastante enxuto e eficaz, segundo ele, que pode ser encontrado em www.terrasoft.com.br/portblocker. Portblocker, na verdade é um bloqueador de porta.
Esse port é porta sem o A final. E esse blocker é B-L-O-C-K-E-R, né?
Isso. Blocker. É, porque além de firewall, viu, Peruíde, ele também, eu andei dando uma fuçada por lá, ele tem uma função interessante que é de mostrar quais as portas de comunicação do que o seu computador mantém abertas com a internet, né, e qual é o uso que está sendo feito delas. E você pode fechar essas portas, que são portas às vezes que às vezes não está usando, e são justamente aquelas portas usadas pelos hackers para invadir a sua máquina.
E aí você aproveita
quando eles têm a ferramenta adequada.
Bate na cara
deles. Bate na cara deles, né? Agora, se você não anotou aí o endereço, é possível você baixar, ou melhor, acessar esse site, o terrasoft.portblocker, etc., .com.br/portblocker, a partir do infodrop número 452. Tá? Então você entra lá em www.intermatica.org e depois procura o infodrop número 452, que lá tem o link direto para essa página, a partir da qual você pode fazer o download desse firewall.
Tarcísio, no primeiro bloco, o João Batista, de Cidade Tiradentes, que é deficiente visual, estava perguntando a respeito do DOSVOX, tá, né?
Uhum.
Mas o Roberto Fino, além de dar a dica da Fundação Dorina, Paulo Roberto Fino, ele diz o seguinte, que agora essa fundação está disponibilizando gratuitamente o dicionário Michaelis digital em CD para deficiente visual. Então, na realidade, o que você deve fazer é simplesmente mandar um e-mail para, atenção, hein, lida, 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 arroba, Fundação Dorina, ou seja, Fundacal Dorina, porque não usa essa cedilha nem tio, ponto org, cuidado, não é ponto com, hein, ponto org, ponto br. Você manda esse e-mail informando três coisas. Bom, primeiro no assunto você escreve dicionário, para já direcionar para a pessoa adequada. Dicionário. E no corpo do e-mail você diz qual é o tipo de sua deficiência visual, qual é o endereço de correio, ou seja, com CEP e tudo, rua, número, etc.
Porque será enviado um CD.
Um CD.
Não é de correio eletrônico, de e-mail, é de correio mesmo.
Correio mesmo.
Da tua casa, por qual você quer que seja remetido o CD, endereço completo, com CEP e tudo mais.
E o número do seu SIC, do seu CPF, né?
Seu CPF.
O número do seu CPF.
Certo.
Então essa é a dica do Paulo Fino.
Por falar em dica, essa tem a ver com um problema de deficiência visual e tudo mais. Agora, em relação a treinamento auditivo, certa vez, eu e o Peruíde aqui, num dos infodrops, antigo por sinal, infodrop número 48.
Nossa, faz tempo, hein?
Faz bastante tempo, era um dos primeiros, né, Peruíde?
Sim.
A gente deu a dica de um software para a educação musical, a educação do ouvido, né, para apurar o ouvido da pessoa, né?
Que, aliás, diga-se de passagem, tem muita gente que acha que o tal ouvido absoluto é um atributo inato das pessoas. Na realidade, ele pode ser adquirido, quer dizer...
Pode ser treinado, né?
Pode ser treinado o tal ouvido absoluto, né?
Então, e o Dorival, ele disse que tentou entrar nesse Infodrop 48 e não conseguiu fazer o download do software que faz esse treinamento, que, se não me engano, diz ele, é o Guido. Realmente, é o Guido, eu chequei. E ao contrário do que deve estar realmente acontecendo, viu, o Dorival, com uma série de outros links mais antigos, que é provável até que nem funcionem mais devido à antiguidade deles, esse não, viu, Dorival? Você disse que não conseguiu fazer o download, mas eu consegui. Eu entrei nesse, a partir do Infodrop número 48, cliquei lá no endereço, E fui remetido a uma página lá para baixo, né? Dei uma rolada na página, encontrei o link para fazer o download desse. São dois softwares que estão lá. Um é o Guido, que faz esse treinamento, enfim, de uma oitava acima, uma oitava abaixo, você tem que identificar, aquelas coisas, enfim, o treinamento do ouvido. E o outro é o Memória, uma espécie de memória, só que
é um joguinho.
No teclado de piano virtual, né? Então os dois lá, eu fiz o download dos dois, os dois links funcionando perfeitamente. Então, por favor, Dorival, você pedia até para a gente enviar por e-mail, né, caso a gente tivesse o Guido, mas tente de novo, tente entrar de novo, porque provavelmente você deve ter entrado num horário, enfim, que o servidor lá tivesse com algum problema, e daí o fato de você não ter conseguido fazer o download, tá? Mas ele está funcionando ainda assim, tá? Pode ir lá.
E são coisas assim, muitas vezes fala, tá o link, tá, não funciona mais. Não funcionou naquele momento, insista, dá um reload que de repente...
Às vezes funciona, às vezes é um probleminha de conexão momentâneo, né?
Tarcísio, o José Roberto Sforcin, ele fez uma página, ele criou uma página na internet. Ele trabalha como artesão e criou essa página para provavelmente divulgar o trabalho dele.
Uhum.
E embora essa página esteja relacionada com palavras-chave, ela não aparece em nenhum buscador. Por exemplo, no Google aparece até o anúncio de jornal de 2000 sobre um velório, cujo nome da pessoa é uma das palavras-chave do meu site, mas o meu site não aparece. Por quê? Por quê? Eu quero que meu site apareça.
Justamente, e no Google, né?
É no Google.
Pois é, agora é o seguinte, no próprio Google, se você entrar na página principal do Google, www.google.com ou .com.br, tanto faz, você vai ter aquela página tradicional do Google, bem clean, né? Bem limpa, na qual você tem um campo para digitar as palavras-chave, as palavras de busca, do site que você está a fim de localizar. Agora, abaixo desse campo tem alguns links, e um deles é Tudo Sobre o Google. Clique nesse link, tá? No link Tudo Sobre o Google. Aí abre-se uma nova página com uma série de explicações e recursos sobre os recursos do Google. Um dos links, procure ali nessa nova página que se abre, é justamente incluir / remover seu URL. Ou seja, se você clicar nesse link, uma nova página vai se abrir e nela você pode digitar o URL que você queira que seja incluído na lista do Google para ser localizado, inclusive
agora,
com
cuidado,
os comentários.
Agora, cuidado que não é instantâneo esse processo. Quer dizer, o que o Google faz é periodicamente varrer a internet inteira, seguindo essas indicações que o Tarcísio deu agora, ou as pessoas que indicaram o URL.
Uhum.
Então, não é pelo fato de você digitar lá teu URL, dar as palavras-chave, etc., que instantaneamente o teu site vai,
claro,
vai estar disponível no serviço de busca.
Um certo tempo de carência.
Agora, um truque, viu, Tarcísio, que ajuda a fazer o Google varrer mais frequentemente o teu site, sabe qual que é? É fazer o
encher com a palavra sexo. Não.
É fazer o que nós fizemos no Intermática. É colocar o próprio mecanismo de busca do Google no próprio site.
Claro. E aí ele
vai mais frequentemente.
Agora, eu brinquei com a história da palavra sexo, porque realmente ainda hoje a palavra sexo é a de maior ranking, né? A primeira no ranking nos buscadores da internet. Então é claro que se você botar a palavra sexo no seu site, ele vai ser achado imediatamente, mas também vai ser uma agulha no meio de um palheiro, né? Porque se você botar a palavra sexo no Google, aparecem zilhões de sites que têm isso como referência. Então, obviamente, você achar uma coisa no meio de um palheiro fica complicado.
Pois é. O Marcos de Itaquaquecetuba. Traga três pratos de trigo para três tristes tigres. Traga três pratos de trigo para três tristes tigres. Itaquaquecetuba, é isso. O Marcos de Itaquaquecetuba. Lá, o Marcos de lá.
Isso, o dos trigues.
Dos trigues. Ele diz, mandei algumas músicas através de outro e-mail, até que selecionei as músicas. Tem uma dúvida do Gmail, ou seja, do e-mail do Google.
Ah, o e-mail do Google, tá.
Pois mandei algumas músicas através de outro e-mail, até que selecionei as músicas e cliquei no botão arquivar. Agora não sei onde foi parar, pois não as acho. Gostaria que me orientasse. Olha, faz uma coisa, se você mandou arquivar no Gmail, estão lá, porque o espaço tá mais do que disponível para isso. Então o que você deve fazer é, lá em cima, naquele campo de busca, coloca alguma palavra-chave que se refira ao nome da música, ou à terminação da música. Se a música for MP3, põe lá MP3. E vai aparecer tudo que é MP3 que está arquivado, ou todos os e-mails onde aparece a palavra MP3, tá certo?
Uhum.
Ou se você lembra o título de alguma música, melhor ainda, aí coloca o título. E com certeza ele vai achar isso. Mesmo que esteja arquivado, né?
Agora um detalhe, o item arquivar do Gmail é arquivar dentro do próprio Gmail. Quer dizer, na realidade, o arquivar não significa que você salvou o link localmente na tua máquina. O arquivo não foi baixado para a tua máquina.
Ah, sim. Então, pode dar esse mal entendido,
Pode dar esse mal entendido. Você não está arquivando na sua máquina. Você está arquivando lá no lugar do Google, para não ficar tão visível, e você não apagar eventualmente ou acidentalmente aquele e-mail. Agora, se você quiser baixar o link propriamente dito, quer dizer, baixar o arquivo para a tua máquina e salvá-lo fisicamente no seu disco rígido, aí a ideia é, no e-mail no qual esse arquivo veio anexo, procurar, normalmente no final do e-mail, tem lá um visualizar, dependendo do formato, é visualizar como HTML, visualizar assim, visualizar assado, mas sempre tem um link chamado baixar.
Baixar, aí sim.
Aí o baixar, sim, é o que permite você salvar o arquivo, desanexá-lo, né? Do e-mail e salvar esse arquivo efetivamente na sua máquina.
Agora, cuidado que quando você dá o baixar, abre-se normalmente uma janelinha que pergunta, você quer salvar ou executar?
Isso, aí você dá salvar.
Dá salvar.
E aí sim, presta atenção onde você está salvando, para não ter problema de procurar depois. Né? Aí você vê em que pasta você está salvando, tá, para achar tudo certinho depois.
Tá certo. Agora, diz aqui, ele tem uma observação final, viu, Tarcísio? Diz aqui, você falou sobre o custo da tinta do cartucho, né?
Ah, que era R$1.000 o litro, eu estou lembrando.
R$1.000 o litro.
Uhum.
Mas tem que levar em conta também o custo da embalagem, porque há certos produtos em que a embalagem custa mais caro que o próprio produto utilizado.
Por exemplo,
água mineral.
Com certeza.
Quando você compra uma garrafa de água mineral, a água não custa nada. O que custa é a garrafa,
a embalagem, o transporte, a forma de que ela está sendo disponibilizada para você.
Aliás, quando, cuidado com uma coisa, hein? Um alerta geral. Quando você paga a conta de água na sua casa, você não está comprando a água. Você está pagando o serviço de tratar e levar a água até sua torneira. Agora, prepare-se, porque daqui a pouco eles vão cobrar a água em si, como um bem mineral, né?
Sem dúvida.
Prepare-se que sempre tem uma cobrança adicional.
Se os tempos de Mad Max chegarem, esse bem mineral valerá muito mais que o bem mineral chamado ouro. Não é, Perlite?
Pois é, pois é.
O mais que a gente tem de interessante?
Uma sugestão da Beth Prado. A Beth Prado diz o seguinte: além de vocês fazerem um programa que vai ao ar, sabe-se lá quando, mas no fim de semana, tá
algum
certo?
Algum dia vai.
Algum dia. Às terças-feiras à tarde, vocês fazem um programa ao vivo. Sim, realmente. Normalmente nós fazemos esse programa ao vivo. Por exemplo, na terça-feira passada não fizemos por causa do Papa. Teve o programa do Papa. Mas normalmente toda terça-feira a gente faz o programa ao vivo. Agora, ela diz: vocês não poderiam fazer uma coisa? Por e-mail, quando vocês respondem, e se respondem, já se passou tanto tempo que o computador já foi jogado pela janela.
Sim, a pessoa não teve paciência de esperar a resposta.
Será que vocês não podiam fazer um programa ao vivo um pouco mais longo, de maneira a gente poder interagir um pouco?
Essa possibilidade, Beth, está sendo estudada. Está sendo estudada. Tá? Então aguarde aí, talvez haja alguma novidade nesse aspecto. Tá bom? Aqui também tem uma outra, essa particularmente endereçada a mim, né? Solicito o senhor Tarcísio, programa Clube 700, solicito o especial obsequio de me informar em que dias e horários vai o programa ao ar.
Sim, e o Luiz então, também aqui quer saber.
Miguel, né?
O Miguel Luiz também quer saber. Nós vamos descobrir.
Como todos nós, né, com esse problema do horário do programa, mas que com certeza vai se estabilizar. Só segurar um pouquinho aí que a coisa se normaliza, tá bom?
E aqui alguém, eu esqueci de pegar a assinatura dele, mas ele vai lembrar quem é. Ele diz o seguinte: recentemente instalei o MSN Messenger 7.0 mil micro. E o Internet Explorer, eis que de repente ficou em inglês.
O que que ele fez?
Ele instalou o MSN Messenger 7.0.
Sim.
E aí o Internet Explorer ficou em inglês. Quer dizer, então, provavelmente
ou seja, alguma
carregou
coisa
a interface em inglês junto com o MSN.
Uhum.
O que devo fazer para o Internet Explorer voltar a ficar em português?
Instala o MSN em português.
Em português.
Acho que aí a coisa se corrige, né?
É porque não tem outra possibilidade.
É, porque aí uma coisa sobrescreve, né, a outra.
Uma coisa sobrescreve a outra aí.
Tá bom, então vou fazer agora mais um intervalinho, tem aqui outro e-mail que eu ia ler, mas vamos deixar, é um e-mail de uma dica sobre placas do mundo inteiro. Segura aí que já a gente fala um pouquinho dela.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Ouvinte do Plug 700, Fernando Cabreira Marino, que cursa o primeiro ano de Engenharia da Computação na USJT, nos ouviu dizer em um programa anterior que a internet poderia ser mais maléfica do que a maconha para o intelecto de nossas crianças e adolescentes. Perguntou onde conseguir mais informações a respeito. Pois bem, pais e educadores, leiam os artigos que nós vamos indicar e fiquem estarrecidos. Como todos eles têm um URL bastante longo, não vamos ficar editando aqui. Pedimos para que você entre no www.intermatica.org e dê uma olhada no Infodrop número 235. Realmente é um assunto bastante preocupante e vale a pena a gente se informar a respeito disso. Repito, Infodrops número 235 no www.intermatica.org. Pierluigi Piazzi para Infodrops da Rádio Dourado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Sempre Toshiba. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é ter a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba Info.